Tema da palestra de hoje, então, o verbo aceitar. Não é um verbo fácil de se conjugar. Não porque ele seja irregular, mas porque ele exige muito de nós. Eu tinha deixado esse item que eu vou citar por primeiro no último item aqui na minha lista. Mas depois, pensando bem, não, ele deve ser o primeiro. Porque, como o próprio Jesus dizia, ele é o fruto de muitos dos nossos sofrimentos. Qual seria o item, então? Aceitar a nossa ignorância. Porque, segundo Jesus, e o Evangelho e os nossos amigos espirituais, o orgulho, a vaidade e o egoísmo são as três pragas que estão fazendo com que nós não consigamos obter sucesso na nossa missão aqui na Terra. Como assim aceitar a nossa ignorância? Aceitar que somos seres incompletos, que somos seres num caminho de evolução, portanto, no caminho, não somos seres evoluídos ainda, estamos muito longe daquilo que poderíamos dizer que seria o ideal. Então, quando nós começamos a aceitar que não conhecemos tudo, que temos muito a aprender, já por aí começamos a nos libertar de várias coisas que entravam no nosso progresso. Imaginem se eu não admito que não sei um monte de coisas sobre a minha vida, sobre as coisas que me cercam, eu vou me achar uma pessoa prepotente, orgulhosa e assim por diante. Vou ter dificuldade de compreender as pessoas, de me compreender, de aceitar e assim por diante. Então, o primeiro item na minha escala aqui do verbo aceitar é aceitar a minha ignorância. Não sei tudo. Tenho muita coisa para aprender ainda. E provavelmente muitas das coisas que eu sei já estão ultrapassadas. Já está mais do que na hora de rever velhos conceitos, velhas teorias, velhos preconceitos, para que eu possa progredir e ir adiante. Bom, depois desse, eu listei o primeiro de todos os mandamentos: aceitar. Quem? Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos aceitar a existência de Deus como Criador de todas as coisas. Não queremos aceitar isso? Tudo bem, não tem problema nenhum. Um dia nós vamos compreender que sim, é Ele que criou eu, assim como todas as coisas que me cercam, que não são obras do ser humano. Porque também tem pessoas que dizem, ah, sim, eu tenho a minha casa porque eu tinha dinheiro e paguei os pedreiros, ou arquiteto, ou engenheiro, enfim, então eu tenho a minha casa, não foi Deus que me deu. É, nesses termos, realmente. Mas, e tudo aquilo que constitui o material para construir a casa, veio da onde? Da natureza. E todas essas coisas que estão na natureza, quem criou? Nós, enquanto homens, fomos lá, exploramos essa matéria, enfim, e fazemos com que ela se transforme no material apropriado para construir nossa casa. Mas quem criou isso? E assim sucessivamente. Então, admitir, aceitar Deus como criador de todas as coisas nos auxiliam no nosso progresso. O outro mandamento que Jesus também nos deu. Amar-se. Ama a ti mesmo. Aceitar-se. Saber que eu, nós, cada um de nós, é o melhor de si mesmo, de toda a etapa de evolução até aqui. Amar-me. Amar-se. A cada um. E aí entra uma outra questão muito importante. Para nos amarmos, é preciso nos conhecer. Quem eu sou de fato? O que estou fazendo aqui neste planeta? De onde eu vim? Para onde eu vou? Questões filosóficas que sempre estão aqui martelando no cérebro pensante. Mas isso faz com que a gente busque a nossa identidade, que a gente se conheça. E nos conhecendo, temos uma chance maior de reconhecer em nós que somos filhos de Deus, desse ser maior, que é nosso Pai. O próximo, amar o próximo, como a ti mesmo. Amar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, não porque eles só fazem parte da minha família, mas porque eles são seres espirituais, vivendo essa experiência terrena, tanto quanto eu. E eles estão num caminho de evolução também. Cada um no seu degrau evolutivo. É preciso que a gente ame. Divaldo Franco diz: se o outro não te ama, não tem problema nenhum. O problema é quando você não ama. Quando eu não amo. Não é o outro que tem que me amar. É eu que tenho que amar. O amor do outro é uma consequência do amor que eu tenho. Então, amar. Amar-se e amar o próximo. Aceitar. Aceitar essa lei tão importante, porque é um mandamento, é uma lei, uma norma. Aceitar as coisas como elas são. Ah, mas isso é muito passivo. Eu não sei ser um ser passivo, olhar para as coisas do jeito que elas estão acontecendo e aceitar. Não, não é esse tipo de aceitação que o Espiritismo prega, que o Cristianismo prega. Jesus mesmo não aceitou um monte de coisas. E ele dizia isso. Ele chamava as pessoas de hipócritas. Porque ele não aceitava as atitudes das pessoas. Mas aceitava quando falava amorosamente com cada um. Quando ele dava o seu exemplo de aceitação, o maior de todos eles, ter vindo aqui entre nós um espírito tão elevado, de um quantum energético tão elevado, como foi o de Jesus, como é o de Jesus. Ele precisou se rebaixar energeticamente para poder encarnar aqui no planeta, no meio de nós. Esta é a maior prova de amor. Não é ele ter morrido na cruz de braços abertos, como muita gente pensa que é. A maior prova dele foi ele ter estado aqui no meio de nós, através do seu exemplo, nos trazendo as suas palavras, o seu conforto, o seu consolo. Então, aceitar as coisas como elas são, fazem com que eu plante todos os dias. Se hoje as coisas não estão como eu gostaria, nada mais são do que o fruto daquilo que eu plantei. E sobre isso, não tenho o que fazer. Porque o plantio já aconteceu. Agora é a colheita. Mas eu posso pensar no amanhã. Eu posso planejar o meu amanhã. Porque sou um espírito eterno. E o amanhã não necessariamente é o dia 30 de agosto. Pode ser o dia 31 e assim sucessivamente. Mas para que eu tenha essa perspectiva de amanhã, eu preciso fazer alguma coisa hoje. E quando a gente diz aceitar a realidade, aceitar as coisas como elas são, como eu disse, não é ser passivo, mas sim compreender, sim, o que eu tenho hoje é o que eu plantei ontem. Mas o que eu terei amanhã é o que eu vou plantar hoje. E aí sim, faço a minha escolha. A escolha consciente de alguém que está saindo da ignorância, que está buscando se conhecer, se amar, amar o outro, reconhecer Deus sobre todas as coisas. Aí sim, quando eu faço esse planejamento, quando eu escolho a semente que eu quero plantar hoje, eu vou ter a garantia do dia de amanhã. As coisas que eu estou colhendo, eu não tenho mais o que fazer, a não ser aceitar. Por que que eu tenho que aceitar? Porque fui eu que plantei. Se eu plantei alface, hoje eu vou colher alface, vou comer alface. Não adianta eu ter vontade de comer uma outra coisa. Porque é alface que eu vou ter que comer. Foi o que eu plantei. Agora, se eu quiser comer uma fruta saborosa, vou plantar, vou cuidar, vou zelar. E quando nós pensamos nisso, pensamos racionalmente, sem fantasia. Porque os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos prazeres fazem com que a gente sonhe uma realidade fantasiosa. Devemos pensar, sonhar, esse sonhar é entre aspas, no concreto, no racional. O que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Se hoje eu armazeno, amanhã eu vou ter. Se hoje eu gasto tudo, amanhã eu vou ter que correr atrás. E isso é com razão. Não é com emoção, não é com prazer, não é com satisfação da nossa vontade e dos nossos desejos. Porque esses sim fazem com que a gente crie uma realidade que não é real. E essa realidade não real nos faz sofrer. Nos deixa desiludidos, decepcionados, frustrados. Por que que a psicologia diz que frustração não mata ninguém? Porque ela é de mentira. Porque a frustração é em cima de um desejo, uma fantasia, que eu queria que acontecesse e não aconteceu. Não mata ninguém. Só nos ensina. Ensina que a gente não deve desejar, querer, enfim, coisas fantasiosas. Coisas reais do nosso dia a dia. A gente fantasia ter um corpinho magro. Mas a gente não se dispõe a fazer uma dieta. A gente fantasia ter saúde. Mas a gente não se dispõe a fazer exercício físico. A gente fantasia ter sucesso. Mas a gente não se dispõe a estudar. Ou seja, a gente fantasia um monte de coisas, mas na real não acontece nada. Então, aceitar a realidade como ela é, é realmente usar o nosso cérebro, a razão. Isso sim vai fazer sentido para a nossa vida e um planejamento que a longo prazo nós obteremos sucesso na nossa caminhada.